Audiobook grátis apresenta 1923 Marabá B. Um tempo houve em que Gromans era coisa de aviar com receitas à vista. Qual faz o honesto boticário com suas pilulas? Quer trabuco histórico? Tome tanto de Herculano, tanto de Walter Scott, um pajem e o que baste de Briolanjas, Urracas e Guterres. Quer indianismo? Ponha 2 onças de Alencar, uns laivos de Fenimore, pitadas de Chateaubriand, graúnas e araras quanto um satis, misture e mande a tipografia. Receitas para tudo. Para começo, formula Herculano, era por uma dessas tardes de verão, em que o sol de ouro, etc., etc. e para fim, e a palmeira desapareceu no horizonte. Arrumado o cenário da natureza, surgia, ou um índio de feroz catadura, ou um lidador lusitano com seu espadagão, todo carapaçado de ferro e erecto no lombo de um corcel árdego. E vinha, ou uma castelã de olhos com cercadura de violetas, ou uma virgem morena, de pulseira na caneta e mel nos lábios. E não tardava um donzel trovadoresco que cantava a castelã, ou um guerreiro branco que fugia com a iracema garupa. Depois, escada de corda, luar, beijos, multiplicação da espécie. A tantas o pai feroz descobria tudo e à frente dos seus peões ia à caça do seductor, em desabalada corrida, rebentando dos ias de morzelo sou o cacique de rabos de arara na cabeça erguia as mãos para o céu de Tupã, implorando vingança. E Dom Bermudo apanhava o trovador pirata e o interpelava em estilo de catedral e as suas evasivas trovejava arrancando a toledana, mentes pela gorja. Ou o cacique filava o guerreiro branco e o trazia para a taba ao som da inúbia, e lá o assava em fogueira de pau-brasil e o devorava em família, vingança tremenda, não menor que a de Dom Bermudo ofender o crânio do pajem seductor, ali arrancar o coração fumegante e a depô-o no regaço da castelã manchada. E a moça desmaiava, e o leitor chorava e a obra recebia etiqueta de histórica, se passada unicamente entre dons e donas ou de indianista, se na manipulação entravam ingredientes tomados a firma G. Dias, Alencar C. Veio depois Zola com o seu naturalismo e veio a psicologia e a preocupação da verdade, tudo por contágio da ciência que Haeckel, Darwin e outros ilusionistas derramaram no espírito humano. Verdade, verdade. Que musa tirânica. Como fez mal aos romancistas e como os força a ter talento. Foram-se as receitas, os figurinos. Cada qual faça lá como entender, contanto que não discrepe do veritas superonia, latim que em arte significa mentir com verosimilhança. Tudo isto para aqui. E que trago nos miolos uma novela tão ao sabor antigo, tão fora da moda que não me animo a impingi-la no leitor. E não é feia, não. Vem de Alencar, esse filho da Scheherazada que a todos nós, na juventude, nos povoou a imaginação de lindas coisas inesquecíveis. E compõe-se de um guerreiro branco, 2 virgens das selvas, caciques, danças guerreiras, fuga heroica, etc. Chama-se Marabá e principia assim. Era por uma dessas noites enluaradas de verão, em que a natureza parece chovida de cinzas brancas. A taba dorme, e dorme a floresta vizinha, sem sussurros de brisas nem regorjeio de aves. Só o urutau pia longe e uma ou outra suindara perpassa, descrevendo voos de veludo e agourentando a noite com seu pávido clu, 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 clu. Que ora se aproxima, ora se perde distante. No centro do terreiro, atado a um poste da canjerana rija, o prisioneiro branco vela. Foi vencido em combate cruento, teve todos os seus homens trucidados e o ai agora pagar com a vida o louco ousio de pisar terra aimoré. Será sacrificado pela manhã, ao romper do sol, cabendo ao potente Anhembira, cacique invicto, a honra de fender-lhe o crânio com o tacape de pau-ferro. Seu corpo será destroçado pelas horrendas megeras da tribu e sua carne devorada pelos ferozes canibais. O guerreiro branco rememora com melancolia sua vida tão breve, sua meninice de ontem, o engajamento, as aventuras nas terras novas de Santa Cruz, norteadas pela desmedida ambição de riquezas. E louro e tem os olhos azuis. Em suas veias corre o melhor sangue do reino. Seu avô caiu nas Índias, varado de uma zagaia singalesa e seu pai, nos sertões inhóspitos dos Brasis, acabou na paralisia do curare que uma seta fatal lhe inoculou. Chegar a vez ao mal-aventurado rebento último dessa estirpe de heróis. Em redor, guerreiros cor de bronze. Exaustos de dança e bêbados de cauim, jazem estirados por terra, as mãos soltas dos tacapes terríveis. também dormita o velho pajé, de cocaras rente da ocara, com o maraca silencioso ao lado. Que mais? Sim, a lua. A lua que no alto passeia o seu crescente. Súbito, um vulto se destaca de moita vizinha e aproxima-se cauteloso, com pés subtis de corça arisca. Iná, a mais formosa virgem das selvas, oriunda do sangue cacical de Anhembira, o mor de corações. A virgem caminha em direção ao prisioneiro. Para-lhe defronte e por instantes o contempla, como presa de indecisas ideias. Por fim decide-se e, ligeira como a irara, desfaz os nós da mussurana fatal e dá de beber ao guerreiro branco o gole de cauim desentorpecedor dos músculos adormentados pelo arroxo do cordame. Em seguida mira o afurto nos olhos, perturbada, e de um gesto indica-lhe a mata, sussurrando em língua da terra, foge. O guerreiro branco vacila. Não conhece a mata, que é imensa, e teme encontrar em seu seio morte mais cruel que a do tacape de Anhembira. Iná compreende o seu endeio e, tomando-lhe a mão, leva-o consigo, conhece a mata palmo a palmo e sabe o caminho de Poa seguro, em sítio onde não ousa alongar-se a gente aimoré. A noite inteira caminham e só quando as margens de um grande rio lhes trancam o passo é que a virgem morena se detém. Aponta o rio ao moço guerreiro e nesse gesto diz que está fim da sua missão, pois que o rio leva ao mar e o mar é o caminho dos guerreiros brancos. O moço tem o peito a estourar de gratidão e amor, e, como não pode significá-los com palavras lusas a virgem de língua estranha, lança a mão do esperanto da natureza, abraça, beija aí, a céu aberto, ao som murmuro das águas eternas, louco de paixão, a possui. Reticências. Ao romper da madrugada, e a cotovia que canta. Diz ela, não é, é o rouxinol, retruca Romeu. E a cotovia, e o rouxinol. Vence a cotovia. O moço beija pela última vez e parte. Não esquece, porém, de enfiar no dedo de Julieta um anel, joia indispensável ao desfecho desta tragédia. Primeiro ato, a tribu está apreensiva. As velhas murmuram e o pajé inquieta-se. Marabá. Castigo de Tupã? Signal do céu que marca o termo da glória de Anhembira? Uma criança nascer ali, de olhos azuis e loura, evidentemente Marabá. E nascera de Iná, a virgem bronzeada em cujas veias corre o sangue do Morubixaba. Traição. A mãe mentira à raça e do contacto com o estrangeiro invasor, cruel inimigo que do seio do mar surgiu para flagelo do povo americano, teve aquela filha. O louro dos cabelos, o azul dos olhos, a alvura da pele denunciam claramente o imperdoável crime, Marabá. E um vago terror se espalha pela tribo. O pajé reúne e concilia os velhos e discute o caso gravíssimo. E após longas ponderações a assembleia decide o sacrifício da pequena Marabá, em holocausto aos manes irritados da raça. Levam a sentença ao cacique, que é pai, mais que antes de pai é o chefe supremo, inexorável guardião da lei, velha como o tempo. Anhembira cerra o sobrecenho, baixa a cabeça e queda-se imóvel como a apropriar estátua da dor. Entre parênteses. Uma coisa me espanta, que haja ainda hoje, nestes nossos atropelados dias, quem escreva romances. E quem os leia. Conduzir por 300 páginas a fio um enredo, por 200 que sejam, que preguiça. Nada disso. Sejamos da época. A época é apressada, automobilística e cinematográfica, e esta minha Marabá, no andamento em que começou, não chegaria nunca ao UF. Do epílogo. Abrevemo-a, pois, transformando-a em trecho de filme. Vantagem tríplice, não laçará o pobre do leitor, não comerá o escasso tempo do autor e ainda pode ser que acabe filmada, quando tivermos por cá miolo e animo para concorrer com as Fox e as Paramount. Vá daqui para diante a 90 por hora, dividida em quadros e letreiros. Quadro enquanto a Anhembira, de cabeça derrubada sobre o peito, medita sobre a sentença que condenou a criança loura, uma índia velha corre a avisar e nada desgraça iminente. Iná é mãe e as mães não vacilam. Toma a filhinha nos braços e foge para as selvas. Quadro lindo cenário. Trecho de mata virgem, trancada de cipoeira, trançada de taquarussus. Vê-se à direita um velho tronco de enorme jequitibá alcado. E nesse oco que mora a menina loura de olhos azuis. A mãe ajeitou-o para esconderijo seguro, tapetou-o de musgos macios e fez dele um ninho de meter inveja às aves. Ali dorme o lindo anjo, filho do amor a céu aberto. Ali recebe ele a mãe inquieta que, de fuga, lhe traz o seio nutriz. de fuga, pois Atribu ignora o estratagema e está convicta de que a filha de Anhembira arrojou ao abismo das águas o fruto maldito do seu ventre impuro. Letreiro Marabá cresceu no sombrio da mata como a ninfa mimosa do ermo. Iná ensinou-lhe a vida e deu-lhe armas com que abatesse as aves que piam no subosque, a caça ligeira que intoca e os peixes faiscantes que se alapam nas pedras. Quadro Marabá despede-se de sua mãe. Já pode viver por si e quer seguir para ermos distantes, onde não chegue o som dos inúbias de Anhembira, lá onde o rio eterno é como um deus irrequieto que ora escabuja nas fragas, ora brinca com as pétalas mortas remoinhantes em seus remansos túrbidos. Iná despede-se da filha e, repetindo o gesto do guerreiro branco, põe-lhe no dedo o anel de núpcias. Quadro A vida solitária de Marabá. Seu namoro com o rio. Nele se banha e mergulha e nada, a linda como a loura flutuante, e nele mira seus olhos feitos de pedaços do céu. E seu amante, é seu deus o rio eterno. E o ser vivo em cuja companhia refoja a depressão do ermo absoluto. Letreiro e Marabá confluem duas psíquicas, a da terra, herdada de sua mãe, e a do moço louro, vindo da além-mar, de uma plaga distante que em sonhos indecisos sua alma em botão adivinha. Quadro mais pouco cisma, a linda Marabá. O tempo lhe é escasso para a delirante vida de ninfa que é seu viver ali. Ora perde manhã inteira na perseguição do gamo que veio beber em seu rio, ora galga pedanceira, operando prodígios de arrojo para colher a flor singela que desabrochou no mais alto da penha. Persegue borboletas, e que maravilhoso quadro é véu-a no campo, veloz como a gazela, a loura cabeleira solta ao vento. Sua nudez casta de virgem esplende em fulgor de escultura divina. Deus a esculpiu, e esculptor nenhum jamais concebeu corpo assim, de linhas mais puras, seios mais firmes, ancas mais esgalgas, braços de torneio mais fino. Tem a nudez divina, Marabá, porque existe a nudez humana, das criaturas que convivem entre humanos e sofrem os vincos da humanidade. Marabá não viciou sua nudez no contacto humano e é nua como é nu lírio, sem saber que o é. Mas é mulher. Adivinha de instinto que as flores fel-as Deus para a mulher e colhe-as e tece-as em guirlandas, e com elas enfeita os cabelos e o colo e a cintura. E assim, toda flores, mira-se no espelho das águas e sorri. E porque sorri, logo salta, alegre, e dança. E porque dança, anima as selvas da luz maravilhosa que a Grécia ensinou ao mundo. Súbito, um rumor na mata fal estacar. A filha de Dionisus se apaga e surge da hiena. Eio-a de arco em punho, em louca desabalada, na pista do galeiro que, incauto, interrompeu sua bela improvisação choreográfica. Quem lhe ensinou a dançar? Tudo. O sangue estuante, o vento que agita a fronde das giçaras, o remoinho das águas, as aves. Viu dançar tangarás, um dia, e desde esse momento sua vida é uma contínua e maravilhosa criação em que a alma da terra, a micana, se exolve em movimentos rítmicos. Sempre mulher, Marabá amansou uma veadinha de leite e tem-na consigo como inseparável companheira, dócil às suas expansões de carinho. Com a pequena corça brinca horas a fio e abraça e beija no mimoso focinho róseo. Que festa, a vida de Marabá! Ninguém a vence em riquezas. Ouro dá-lhe o sol às catadupas e todo só para ela. Perfumes, não em frascos microscópicos o tem. Mais ambiente, perenalças flores só exalam para ela e todas as brisas se ocupam em trazel de longe, tomado nas corolas das orchideias mais raras. E as abelhas dão-lhe o mel puríssimo, e os indazeiros de beira-rio dão-lhe a nívea polpa dos seus frutos invaginados, e sem outras árvores da floresta parecem precipitar a matura essência das suas bagas rubras, roxas, verdoengas para que os dentes alvíssimos da ninfa as morda com delícia. E os dias de Marabá são assim um delírio de luz, de perfumes, de movimentos sádios e livres, capaz de enlouquecer a imaginação dos pobres seres chamados homens. Que vivem em prisões chamadas cidades, dentro de gaiolas chamadas casas, com poeira para os pulmões em vez de ar, catinga de gasolina em vez de aromas e morte a prestações em vez de vida. Nota ao Cecil B. de Miles: este papel de Marabá tem que ser feito por Annette Kellerman. Como, porém, Annette já está madura e Marabá é o que existe de mais botão, torna-se indispensável inventar um processo que rejuvenesça de 50 anos a intérprete. Quadro um dia, um caçador tresmalhado surpreende a ninfa no banho. E Ipojuca, o filho dilecto de Anhembira e seu sucessor no cacicado da tribo. três dias e três noites correu ele em perseguição de um jaguar, mas, no momento em que dobrava o arco para desferir a flecha mortal, descaiu-lhe das mãos a arma e seus olhos se dilataram de assombro. O corpo nu da virgem loura emergira das águas à sua frente. Yara! No primeiro momento o medo sobressaltou-o, mas o sangue de Anhembira reagiu em suas veias, e não seria o filho do guerreiro que jamais conheceu o medo que entremesse diante de mulher, Yara que fosse. Ipojuca imobilizou-se à margem do rio, em muda contemplação, até que a ninfa, percebendo, fugisse para o lado oposto, mais arisca do que a tabarana. Ipojuca lançou-se à água e logo mergulhou na floresta em perseguição da virgem loura. Jamais as ninfas venceram a faunos na corrida. Foi assim na Grécia, seria assim sob o céu de Colombo. Ipojuca alcançou-a. Seu braço de ferro enlaçou-a, suas mãos potentes quebraram-lhe a resistência e dobraram-lhe a cabeça loura para o beijo de núpcias. Mas a virgem subjugada abriu para o macho vitorioso os grandes olhos azuis e, encarando-o afito, murmurou a palavra tremenda, sou Marabá. Ipojuca estarrece, como fulminado pelo raio, e deixa que a presa loura fuja de seus braços para o recesso das relvas. Quadro Ipojuca, o vencedor vencido, caminha de cabeça baixa, absorto em sonhos. Uai de regresso à taba. O jaguar perseguido cruza-se-lhe à frente. Ipojuca não o vê. A seta que lhe destinara cravou-lhe a Eros em seu coração. Quadro na taba. Ipojuca, desde que regressou, vive arredio. Pensa. A cabeça lhe estala. Travam-se de razões seu cérebro e seu coração, o dever de solidariedade para com atribui o amor. Um impõe-lhe o desprezo da criatura maldita, outro pede-a para o seu beijo. Letreiro vence amor, o eterno vencedor, e Ipojuca volta ao ermo em procura de Marabá. Quadro a virgem loura, desde o encontro fatal, perdida tem sua serenidade de lírio. Cisma. Horas e horas passa imóvel, de olhar absorto. Sua veadinha, ao lado. Inutilmente espera as caricias de sempre. Marabá não a vê. Marabá esqueceu-a. Como esqueceu as borboletas amarelas que douram o úmido em redor da laje onde jaz reclinada. Como não vê o casal de Martim pescadores que a três passos dela espiam curiosos. Marabá só vê o guerreiro de pele bronzeada que a subjugou com braço potente, que lhe premiu com violência a carne virgem, que lhe derramou na alma um veneno mortal. Marabá só vê o seu guerreiro. Vê-lhe o vulto erecto, firme e forte como os penedos. Vê-lhe a musculatura mais rija que o tronco da peroba. Vê o fogo que seus olhos chispam. E o vê com tamanha nitidez que para ele estende os braços, amorosamente. E Ipojuca, pois era ele em pessoa e não sua sombra o que ela via, cai-lhe nos braços, e esmaga-lhe nos lábios o primeiro beijo. Quadro idilio. Marabá espera seu guerreiro no alto de uma cabiúna. Ipojuca chega, procura, chama-a, aflito. A resposta é um punhado de bagas rubras que a virgem lhe lança da árvore. Agiu como gorilha, Ipojuca abarca o tronco, guinda-se marinha galhos acima. Marabá, ao ser alcançada, despenha-se no rio e mergulha. Susto do índio, logo seguido de alegria ao véu a emergir além. Lança-se à água, e persegue-a, e são dois peixes de pasmosa agilidade que brincam. Agarra-a e a lucta finda-se na doce quebreira dos beijos. Quadro Moema, a formosa virgem por Anhembira destinada para a esposa de Ipojuca, desconfia dos modos do seu noivo. Suas continuas ausências, seu incessante cismar, seu alheamento a tudo dizem-lhe com clareza que uma rival se interpõe entre ambos. E, como desconfia, segue-o cautelosa. E tudo descobre, pois alcança o rio e lá, o coração varado de crudelíssima flecha, assiste, oculta em propicia moita, as expansões amorosas dos ternos amantes. Adivinha quem é a rival, pois que ainda tem vivo na memória o caso da marabazinha misteriosamente desaparecida. Quadro Moema regressa à tribo sequiosa de vingança e denuncia ao pajé o esconderijo da mulher maldita. O velho reúne os guerreiros, arenga-os e incita-os à vingança antes que volte a Anhembira, alongado numa expedição contra os brancos invasores. Receia que o cacique perdoe a neta, movido das lágrimas da velha Iná. Quadros guerreiros em marcha para a vingança. Quadros amantes, surpreendidos pelos índios, fogem rio abaixo numa piroga. E difícil explicar o aparecimento desta providencial piroga, mas não impossível. derivou de rio acima, por exemplo, e ali ficou enredada numa tranqueira. Não esquecer de introduzir a piroga num dos quadros anteriores. Os índios metem-se em outras pirogas. Mais pirogas. E que não derivou uma só, e sim várias, e remam com fúria na esteira dos fugitivos. Quadro continua a perseguição. Não há flechaços, para evitar-se o perigo de ferir-se Ipojuca. Perseguição silenciosa, a força devemos que estalam. Quadro a noite vem e a regata continua ao luar. Quadro e descem os fugitivos até que de súbito dão de cara com um fortim português. Letreiro entre dois fogos. Quadros remos caem das mãos de Ipojuca. Marabá aninha-se-lhe ao peito rijo, indiferente à morte, que nada mais suave do que acabar assim, a dois, em pleno apogeu do delírio de amor. Quadros índios perseguidores ganham terreno e são avistados pelos portugueses, que logo acodem com seus trabucos de boca de sino e abrem fuzilaria. Quadros perseguidores fogem desordenadamente, e Ipojuca, ferido no peito, é aprisionado conjuntamente com Marabá. Quadro na praia, ao lado do seu arco, Ipojuca estorce-se nas dores da agonia, enquanto Marabá se vê levada à presença do capitão do forte, que demora um minuto para apresentar-se. Quadro rodeiam-na os lusos e admiram-lhe a beleza do tipo europeu. Nisto o velho capitão aparece. Interroga e examina, cheio de pasmo, como que tomado de vagos pressentimentos. Marabá traz no dedo o anel que Ná lhe deu. O capitão nota-o, e assombrado reconhece. Minha filha! Exclama. E numa delirante explosão de amor paterno abraça e beija com frenesi. Quadro Ipojuca, à distância, estorce-se na agonia e, sem compreender o que se passa, julga que o velho, como um sátiro, lhe rouba a amante querida. Reúne as últimas forças, toma do arco, ajusta uma flecha e despede-a contra Marabá. Quadro a flecha crava-se no peito branco da Virgem Loura, que desfalece e morre nos braços do pai atonito, enquanto na praia o heróico Ipojuca exala o derradeiro suspiro, murmurando, letreiro, minha ou de ninguém. Acendem-se as luzes e enxugam-se as lágrimas. Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.610 de 1998, título 3, artigo 41. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Public domain, false.